política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Ontem, Brasília não teve muita informação, muito conhecimento dos bastidores do Congresso Nacional do que estava se passando em relação ao projeto das emancipações, tão falado projeto das emancipações, que já é discutido aqui em Brasília há um ano. Ontem, o dia foi de articulações internas, negociações, conversas, que aconteceram nas salas e lideranças de grupos e de partidos aqui do Congresso Nacional. Houve uma ampla movimentação para que fossem feitas alterações no projeto que foi posto pelo governo para que essa lei fosse, passasse a ser sancionada pela presidente Dilma a partir da sua aprovação. Essas negociações são arriscadas, porque o projeto já foi vetado pela presidente Dilma antes, e agora, se ele voltar para o Palácio com alterações, pode ser que novamente haja o veto. É um risco fazer essas modificações. Mas os deputados entendem que algumas regiões do Brasil podem sair prejudicadas se essas alterações não forem feitas. A principal alteração que está sendo proposta e que está sendo questionada em meio a isso é a questão da área que é necessária para que um município, um distrito venha a se tornar cidade, a área territorial. O projeto original estima-se que no sudeste e no sul seria necessária uma área de 200 quilômetros quadrados e no nordeste algo em torno de 100 quilômetros quadrados para que esse distrito possa ser regulamentado. Se isso acontecer, alguns casos ficariam comprometidos, mas não seria, por exemplo, o caso do distrito de Pão de Açúcar ou do distrito de São Domingos. Esses dois poderiam ser emancipados porque teriam essa área territorial acima dos 100 quilômetros quadrados. Mas o que se questiona é algo que pode ferir as questões de distritos como, por exemplo,
verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Oito horas, nove minutinhos, 8 da manhã, mais 9 minutos, nesta quarta-feira, nós estamos com Ney Lima, né? Direto de Brasília, ele que está acompanhando a movimentação política para nossa região. A partir de agora, nós estamos começando o Rádio Debate. Bom dia, Romenick. Quarta-feira, o clima na política começa a tomar novos rumos ou já era esperado?
Bom dia, Maurício. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, né? Eu acho que, principalmente nessa questão do veto presidencial sobre as emancipações, eu acho que frustrou um pouco, né, os defensores das emancipações, né? Muito se esperava para ontem, né? E cancelado, né? Cancelado, tendo a possibilidade de entrar hoje novamente a questão do veto, mas pouco ainda de provável sobre a situação.
TSE muda número de deputados. Segundo o Globo, Pernambuco perde um. Daqui a pouco, detalhes sobre isso. E nós vamos falar sobre esse tema, né? Estamos tentando entrar em contato com o Ney Lima lá em Brasília, restabelecer nosso sinal. Márcia Arantes tem detalhe.
O Globo. TSE muda número de deputados. Pernambuco perde um. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, confirmou nesta terça-feira a mudança no número de deputados federais por estados nas eleições deste ano. A decisão altera a composição nas bancadas de 13 estados. Paraíba e Piauí terão a maior redução de bancada. Perdem 2 deputados federais cada um. Já Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas e Rio Grande do Sul perdem uma vaga na Câmara na próxima legislatura, de 2015 a 2018. Ganham os estados do Pará, do Ceará, de Minas Gerais, do Amazonas e de Santa Catarina. O Pará, com 4 cadeiras, passa de 17 para 21 deputados. Minas Gerais e Ceará, mais 2 vagas. Amazonas e Santa Catarina, 1 parlamentar. A decisão é mais uma etapa na queda de braço entre o TSE e o Congresso. Em abril do ano passado, o tribunal acatou pedido da Assembleia Legislativa do Amazonas para redefinir o número de deputados federais por estados. O presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, PMDB de Alagoas, promulgou o decreto legislativo, mantendo a composição atual. A decisão final será do Supremo Tribunal Federal, STF, onde já tramitam ações contra a resolução no TSE.
Romenick, perde uma vaga Pernambuco.
O que estava difícil...
Agora complicou.
Agora complica, né? E aí vão ter que... Vai ter que se refazer as contas do coeficiente eleitoral, né? E aí temos uma vaga...
Majora muito, muito para cima, não?
Um pouco, um pouco, para quem estima sair de mais de 15 mil votos, 20, isso aí para quem estava fazendo
uma diferença,
para quem estava fazendo contas de um coeficiente 100 mil, 90, 100 mil, é um número muito elevado, né? E aí, para quem fazia as contas, ser eleito com 50, 60 mil votos, pode complicar ainda mais, né? E a disputa pelas cadeiras, né? Essa é a complicação que vai haver, principalmente aqui no estado de Pernambuco, enquanto outros estados sobe de 17 para 21.
8:14, restabelecido o sinal com o companheiro Ney Lima. Continua, Ney.
Pois é, nós voltamos direto aqui de Brasília. Eu vou trazer, Maurício, daqui a pouco, algumas informações, entrevistas, né? Do que aconteceu a movimentação da terça-feira, mas como eu estava dizendo, a questão dos novos municípios, tão debatida já há cerca de um ano, ela ficou travada ainda nas negociações envolvendo os líderes. Eu falei, essa questão territorial, ela está mexendo ainda com os interesses de várias regiões. O que se tenta, por exemplo, é que o município, de acordo com a proposta que está sendo analisada agora, ele tem que ter pelo menos 100 quilômetros quadrados para se tornar cidade. E isso inviabiliza algumas situações, algumas regiões, como por exemplo o distrito de Cavaleiro em Pernambuco, ele não teria essa abrangência para se tornar cidade. Ontem eu vi do deputado José Augusto Maia um exemplo de que de municípios como a cidade de Toritama, que hoje tem em torno de 30 quilômetros quadrados, ele não teria condições de se tornar cidade se fosse um distrito com base nesse projeto. Projeto que se analisa hoje, ele prevê 100 quilômetros quadrados. Então, não vai estar verificando, se intensificando, se priorizando a importância potencial do município, ou mesmo populacional. Trava nessa questão da área territorial. E é essa a mudança. Há um risco, porque o governo pode não concordar com isso, mas por conta disso, a Câmara ainda não fechou questão em relação a esse projeto. As discussões continuam hoje, poderá ainda ser votado nessa quarta-feira esse projeto. Se for votado sem alterações, ele vai para a sanção presidencial. Se for alterado, ele tem que voltar para as comissões no Senado Federal. Essa é a grande questão. Então, daqui a pouco a gente traz mais informações sobre isso. Nós vamos ter também uma entrevista com o deputado petista Fernando Ferro, que ontem soltou as cachorras em cima do ex-governador Eduardo Campos. Disse que o governador, enquanto governo aqui, aí em Pernambuco, ele agia como dando um calote. O deputado petista, o Fernando Ferro, chamou o Eduardo Campos de mentiroso várias vezes, disse que agia como estelionatário à frente do governo, porque escondia que boa parte das ações que estão feitas em Pernambuco teriam a participação do governo federal. Então, daqui a pouco a gente volta direto aqui de Brasília com algumas informações, algumas entrevistas. Vocês continuam enquanto isso aí no estúdio.
8:16, 8 da manhã, mais 16 minutos. O Ney está acompanhando lá de Brasília, desde ontem, a movimentação em relação. a tudo que tramita em relação à emancipação das cidades, nas mudanças que aconteceram para a aprovação do veto da presidência. Romenique, eu não acredito, e disse aproximadamente uns 8, 9 meses atrás, este fato. Daqui para a eleição isso passa?
É o que começa a pôr em xeque, né, essa situação. Para ter uma ideia, foi cancelado a votação ontem numa disputa de como seria votado esses vetos. Se eram em cédulas ou se era através do painel eletrônico.
Isso é brincadeira, é só para...
Exatamente. Porque para dar celeridade ao processo, os deputados a favor, né, da derrubada do veto solicitaram para que fosse votado em cédulas todos os vetos, e lá teria as opções, né? Já que o painel eletrônico ele só vota um veto por vez. E aí o que acontece? Os deputados e senadores que são contra as emancipações solicitaram que não fosse por cédula e sim pelo painel eletrônico. Ou seja, são muitas desculpas sem necessidade. De uma coisa que, se quisesse votar de fato, né, não teria. A gente pode analisar isso de que forma? Uma manobra para que seja empurrado com a barriga a questão dessas votações sobre as emancipações. E aí é aguardar. Existe ainda a possibilidade de entrar hoje. Eu acho que quando o Ney entrar mais à frente no falando sobre as emancipações, ele vai poder explicar isso melhor para os ouvintes, se existe de fato a possibilidade de ser hoje ou se uma nova data será remarcada para ver o caso dessas benditas emancipações que o povo tanto vem esperando, tanto vem viajando, tanto vem se desgastando, né? Porque não é brincadeira. Quantas viagens são feitas de vários estados do Brasil para Brasília, e não são viagens baratas, né? Não são viagens curtas, e aí vai desgastando cada vez mais o movimento pró-emancipações.
E olha que a própria legislação brasileira, isso aí, se aprovado, isso vai lá para quando? 2020?
Não, depende da celeridade dos projetos nos seus estados, porque vai dar o aval aos estados de emancipar ou não. Ainda tem outro processo, depois a luta vai para os estados.
Que, né, vai analisar, né?
Exatamente, não é assim do dia para a noite, não.
Bom, 8:19, eu tô com o Hinaldo Sampaio na ponta da linha já. Hinaldo, o TSE mudou o número de deputados, né? E segundo o Globo, Pernambuco perde um. Ruim para Pernambuco. Bom dia.
Bom dia, Maurício. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Olha, Maurício, para que os ouvintes entendam essa questão, o problema foi o seguinte. A Constituição Federal determina que o tamanho das bancadas de cada estado, tanto as bancadas estaduais quanto as federais, seja feito com base na população. Esse critério que está em vigor hoje, isto é, Pernambuco com 25 cadeiras na Câmara Federal e 49 na Assembleia Legislativa, esse critério ou essa contabilidade foi feita com base no censo do ano, dos anos 90 ainda. Então, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, o ano passado, entrou com a representação no Tribunal Superior Eleitoral, pedindo que o tribunal fizesse um novo cálculo sobre o tamanho das bancadas com base no último censo, no censo mais recente, que é o de 2010. Porque, segundo a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, muitos estados ganharam população e outros perderam. E o Tribunal Superior Eleitoral achou razoável essa argumentação da Assembleia Legislativa Amazonense e, de fato, fez os cálculos com base no censo de 2010 e chegou à conclusão de que alguns estados deveriam perder cadeiras na Câmara Federal e nas Assembleias Legislativas e outros, por sua vez, ganhariam. No caso de Pernambuco perderia, por esse novo cálculo, uma vaga na Câmara Federal, cairia das atuais 25 para 24 e perderia também uma vaga na Assembleia Legislativa, caindo de 49, que é o número atual, para 48. Só que quando o Tribunal Superior Eleitoral editou o ano passado uma resolução com esses novos cálculos, o Congresso Nacional se apressou e aprovou um projeto de decreto legislativo tornando sem efeito esta resolução do Tribunal Superior Eleitoral, isto é, deixando tudo como estava. Os estados com o mesmo tamanho de bancada estadual e federal, tal qual vinha acontecendo nas últimas eleições. Só que ontem o Tribunal Superior Eleitoral se reuniu e resolveu, ou decidiu, que este projeto que o Congresso aprovou não vale. Porque para derrubar uma resolução do TSE, disseram ontem os ministros, teria que ser por outro procedimento. Seria, segundo eles, por meio de uma lei complementar e não por um decreto legislativo. Em razão disso, passou a valer novamente a posição do TSE, definida em abril do ano passado, que é esta que diz que Pernambuco perderá uma cadeira na Câmara Federal e outra na Assembleia Legislativa. Como há esse conflito de interpretação entre o Congresso e o TSE, tudo leva a crer que essa parada vai ser resolvida na última instância, que é o Supremo Tribunal Federal, que é quem tem o poder de interpretar a Constituição e dizer aí se vale essa resolução do TSE ou o decreto legislativo do Congresso Nacional.
Ok, Naldo, bom dia para você, um abraço.
Bom dia, Maurício, também para você e os nossos ouvintes.
Oito horas 32 minutos do Rádio Debate, vamos a Brasília, estamos tentando, né, estabelecer o nosso sinal com o Ney Lima. Ney, tá na escuta, Ney?
Aqui tudo certinho, você tá ouvindo aí? Não, né? Acho que o som não tá muito bom.
A gente tá chegando o seu som aqui, Ney, com cortes, com delay, muito forte. Eu não sei se é seu microfone ou o sistema que tá alto demais, ele tá picotando, só baixar mais um pouquinho, tentava pra gente ver se restabelece o som aí com Ney Lima em
a
Brasília.
Então, Maurício, uma outra conexão, certo?
Certo. Vamos pra outra conexão com Ney Lima, né? Pra gente tentar falar com ele, já que a movimentação em Brasília é grande, principalmente São Domingos, né? Pão de Açúcar, os representantes, né, desses distritos, dos distritos de Pernambuco, que estão aguardando, né? Ney Lima?
Bem, Maurício, voltando com as informações aqui de Brasília, a parte dessa história, dessa questão, é que há aqui um grande núcleo de informações, né? Inclusive, ontem eu e o jornalista Tony Rio, nós conseguimos várias informações com as figuras políticas conhecidas, evidentemente, em todo o Brasil. Ontem teve aqui uma movimentação muito grande do lado de fora do Congresso Nacional, com alguns índios que faziam um protesto. Eles chegaram a fechar uma parte da via lateral que dá acesso ao Congresso Nacional. Houve um enfrentamento com a polícia, bombas de gás e lacrimogêneos foram jogados contra os índios, contra os manifestantes. A polícia agiu rapidamente. E um detalhe aqui, um dos agentes chegou a ser atingido com uma flechada. Deixou, evidentemente, o cenário conturbado aqui em Brasília, e claro que tinha sempre aquela preocupação em relação ao que vai acontecer durante o período da Copa. Esse queixo é que dá acesso ao Congresso Nacional, esplanada dos ministérios, é o mesmo eixo que indireto vai sair lá no estádio Mané Garrincha. Então, evidentemente, que tudo que está acontecendo agora serve de alerta para o que pode vir a acontecer durante a Copa. Cerca de 700 policiais foram utilizados nesse confronto. Os índios chegaram inclusive em direção ao estádio Mané Garrincha, mas aí houve um bloqueio por parte da polícia aos arredores do estádio e não deixaram que os índios chegassem lá. Começamos ontem aqui com o deputado federal Fernando Ferro, do PT. E como eu disse, essa entrevista foi muito forte, porque nós começamos falando sobre a questão das articulações políticas no estado, a forma como o PT vai entrar nessa campanha eleitoral aí em Pernambuco, no apoio ao candidato Armando Monteiro. Mas aí quando falamos sobre as obras, né, que estão sendo lançadas e que serão inauguradas, inclusive o Hospital Mestre Vitalino em Caruaru vai ser inaugurado pela presidente Dilma Rousseff, quando muita gente reconhecia aquela obra e reconhece como sendo uma obra pura do governo do estado, mas aí na verdade não foi assim que foi propagado. E quando eu questionei ele sobre essas questões, ele deu forte mesmo, pesado no ex-governador Eduardo Campos. Essa matéria inclusive repercutiu ontem no programa do Magno Martins. Vamos ouvir a matéria.
Conversando agora com o deputado Fernando Ferro, do PT. Deputado, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados especificamente, hoje começa a apreciar novamente esse projeto da lei de emancipações, que permite aos estados criar os seus municípios. Qual a posição do deputado Fernando Ferro e do partido em relação a isso?
Nós já nos manifestamos favorável a essa iniciativa, porque compreendemos a importância de reconhecer a realidade territorial, política, administrativa e econômica de vários distritos que hoje já têm vida autônoma e condições perfeitamente de receberem esse estatuto da autonomia municipal. Então, nós somos favoráveis. Acho que o projeto tem a preocupação de evitar maiores gastos, maiores despesas, mas ao mesmo tempo a criação de município é sempre um espaço de incentivo à melhora da vida das populações nessas áreas e de promover o desenvolvimento das regiões.
Só acredito que da forma que está, se não for feita alterações significativas, a presidente deve realmente confirmar a decisão do Congresso?
Eu acho que sim, eu acho que foi debatido, houve uma discussão que inclusive incorporou as preocupações do executivo e uma votação já negociada, né? Então acho que em função disso, desse diálogo que teve, é perfeitamente possível, né, que nós tenhamos reconhecimento desse direito dos distritos de todo o Brasil, né?
De aproveitar a sua participação, falar um pouco sobre as articulações agora para 2014. A participação do ex-presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff na campanha de Armando Monteiro será forte, de fato, presencial no estado de Pernambuco?
Sim, será presencial, porque é o nosso palanque, são os nossos aliados no estado, e é a intenção do presidente Lula agora no mês de junho via Pernambuco. Nós estaremos juntos para fortalecer essa campanha que está tendo uma aceitação extremamente positiva, né? Um crescimento e um palanque forte, né? Com nosso candidato a governador e a senador, extremamente competitivos e importantes, porque ajudam a presidenta Dilma no estado de Pernambuco nessa disputa de 2014.
O ex-governador Eduardo Campos tem uma grande aprovação no estado de Pernambuco. O senhor entende que essa aprovação deve-se também à colaboração, à participação da esfera federal no estado? Daqui Dilma, inclusive, está reforçando a presença lá. Vai estar, inclusive, em Caruaru, inaugurando o Hospital Mestre Vitalino agora em junho.
Eu não tenho dúvida. O estado de Pernambuco teve essas melhorias todas por causa do governo do presidente Lula e agora da presidenta Dilma, né?
Mas o PT errou na divulgação disso? Porque talvez a população não tenha essa compreensão exatamente dessa fatia do estado na participação.
Não é que o PT errou, é que eu acho que o governo do estado foi esperto, né? Você anda em Pernambuco, vê as obras do governo federal com placas do governo estadual. Isso é estelionato, né? Você vê duplicação da BR 104, da 408, e a gente vê lá a placa do governo de Pernambuco. Eles deveriam ter a honestidade e a decência de pelo menos dizer uma parceria com o governo federal, porque no caso do dinheiro o governo federal entrou com os recursos e eles administraram a construção. Então eu acho que além da deslealdade é uma indecência em termos éticos, né? É um desonesto.
Causou inclusive uma surpresa, deputado, a notícia da informação já divulgada nos jornais de hoje da visita da presidente Dilma em junho para inaugurar o hospital em Caruaru, porque a população tinha a impressão que aquele hospital era obra puramente do governo do estado.
Mais um estelionato, né? E da propaganda enganosa e mentirosa que o ex-governador Eduardo Campos promove em Pernambuco. Ele deveria ser pelo menos leal a quem deu a mão para ele. Afinal, o governo dele não existiria se não fosse o presidente Lula e agora a presidenta Dilma. Ele deveria ter pelo menos a decência de dizer que foram parcerias que ele evidentemente aproveitou em algumas situações para promovê-lo pessoalmente. Então acho que essas coisas na política as pessoas marcam e vão cobrar, né? Ele foi desleal, deselegante e mentiroso nesse caso.
Deputado, muito obrigado pela participação e a sua mensagem à população do Polo de Confecções de Pernambuco, que ouve através da Rádio Polo.
Acima de tudo, a região do Polo Têxtil de Pernambuco é uma polo de confecções, é um dos orgulhos da nossa economia, do nosso empreendedorismo, né? Então, nós temos certeza, inclusive tivemos discussão com o governador, o nosso candidato a governador Amano Monteiro, que essa região será tratada com muita dignidade e decência no seu governo. Não serão alvo de perseguição e de investidas ameaçadoras. Nós queremos aproveitar exatamente o potencial de criatividade, de geração de emprego e renda, para incluir isso numa política de Estado e não apenas numa política fiscal de cobrança de impostos sem contrapartida, né? Então vamos dar outra oportunidade e dar outro tratamento a que merece a região do nosso polo de confecções.
Ok, tá aí as afirmações do deputado Fernando Ferro, né, do PT, ele que já é muito conhecido em todo o cenário nacional, em virtude, e pernambucano mais grosso, em virtude justamente da sua sinceridade, né, do que fala. Fernando Ferro foi líder do PT no Congresso Nacional há cerca de 4 anos atrás. Ele era o líder da bancada petista e assumiu esse papel justamente devido a essa forma de enfrentamento que o deputado Fernando Ferro tem. Surpreende, Romenique, a forma do bate pesado mesmo como o PT pode agir em relação a Eduardo Campos nessa eleição?
O Fernando Ferro é uma característica dele, né? Quem não lembra aquela entrevista também cedida a você, né, em outra oportunidade, que repercutiu a nível nacional, né? E aí o Fernando Ferro mostra a sua característica de não ter papas na língua. Mas outros representantes do PT são mais moderados. Contudo, temos que lembrar que até pouco tempo PT e PSB tinham uma aliança no estado de Pernambuco e que o PT não esperava que o Eduardo Campos saísse como candidato a presidente. Por isso, tanta parceria no estado de Pernambuco, né? Concordo que, em alguns momentos, o governo do estado tentou, assim como muitos municípios fazem, quando chega, por exemplo, carros do PAC, né? Obras do PAC, tentam esconder um pouco, trazendo para si os méritos da obra, escondendo o governo federal. E o governo do estado, principalmente quando rompeu aqui o PSB com o PT, começou a fazer isso, de fato, esconder o governo federal, né? Contudo, nós começamos a observar o seguinte, por exemplo, a BR-104, né? Até onde ela é boa, os méritos é do governo do estado. Quando começa a ficar ruim de Toritama para cá, não tem mais dono. O problema é da Delta, o problema é do governo federal, que faltou obra, que faltou verba, né? Quando é a questão do hospital, por pouco o governador Eduardo Campos não inaugurou o mesmo. E aí, teria a presença do PT, de representantes do PT, na inauguração do Hospital Regional Mestre Vitalino? Teve que o senador Humberto Costa colocar um outdoor de todo tamanho, né? Maior até do que o do bloco do Ney Lima, lá em Toritama, para mostrar que a obra era do governo federal. E aí a Dilma, de fato, vai vir inaugurar o Hospital Mestre Vitalino, que está à sua espera, né? Não foi inaugurado pelo governo do estado, e o governo federal vai inaugurar sim, e está tentando resgatar muitas das obras que foram financiadas na sua maior parte pelo governo federal e que o governo estadual teve sim sua parcela de contribuição, mas que, de certa forma, concordo com o Fernando Ferro, não com as palavras ditas pelo Fernando Ferro, que de certa forma o governo do estado em algum momento tentou, podemos dizer, esconder, né? Esconder a importância do governo federal e trazer para si a importância da obra.
Pois é, a gente continua por aqui trazendo as informações direto de Brasília hoje e amanhã, durante todo o dia. Inclusive, vamos sentar, conversar com os deputados parlamentares que têm representatividade em Santa Cruz. você está em contato com o senador Jarbas Vasconcelos, com os deputados Eduardo da Fonte, Paulo Rubens Santiago, Mendonça Filho, enfim, todos aqueles que são conhecidos da população de Santa Cruz do Capibaribe, e posteriormente amanhã nós vamos estar já com essas entrevistas sendo veiculadas pela Rádio Polo FM. Daqui a pouco a gente volta, Maurício, e vamos trazer uma entrevista ao vivo aqui com o deputado federal José Augusto Maia, e a gente já traz também as informações sobre o projeto hemofilista, que é o que está sendo discutido hoje pela Câmara dos Deputados. De volta com o programa Rádio Debate, e agora, evidentemente, com edições e participações especiais aqui direto de Brasília. Estamos acompanhando as movimentações em torno da votação por parte da Câmara dos Deputados do projeto das leis de hemofilia, e também trazendo algumas entrevistas com políticos e figuras que têm representatividade em Santa Cruz do Capibaribe. Inclusive, está também na nossa agenda um contato com o deputado Bruno Araújo. Existem os rumores, a possibilidade do prefeito Edson Vieira vir a apoiar esse nome na eleição agora em 2014, já que a candidatura de Alessandra Vieira pode não acontecer, e evidentemente que essas possibilidades também serão sondadas hoje aqui na capital federal. Nós conversamos ontem com o deputado Moreira Mendes, ele que é o relator do projeto das emancipações, esse novo projeto, e fala inclusive sobre as alterações que estão sendo propostas nele, e o deputado Moreira Mendes é líder do PSB em todo o Brasil. Vamos ouvir a matéria onde ele fala sobre estas propostas e as possibilidades de mudança na pauta hoje pela Câmara dos Deputados.
Bem, essa é uma história muito comprida que remonta seguramente aí a mais de 12, 14 anos que nós estamos nessa peleia aí para tentar modificar é regulamentar o dispositivo da Constituição, que é a emenda 15. Muito bem. Depois de muitas idas e vindas e de uma rasteira, na verdade, que o Senado da República deu em nós todos, porque o projeto teve origem no Senado e o Senado mesmo se recusou a derrubar o veto. Isso é uma outra história que está superada por conta do entendimento que as lideranças que estão envolvidas com essa questão conseguiram costurar com o Senado, aproveitando o estímulo e a determinação e a boa vontade do senador Mozarino do Cavalcante. Um novo projeto saiu com pouquíssimas, eu diria, poucas modificações. Algumas, na minha avaliação, melhoraram, outras há entendimento que são, digamos, draconianas. E eu vou aqui tentar sintetizar as três. A primeira delas é uma que estabelece, primeiro, dizer que o governo modificou uma regra, clareou, eu estou dizendo o governo porque isso tem a mão forte do governo lá no Senado. O Senado clareou a questão da população. No projeto que nós já vimos aprovado e que está aí para o veto, analisar o veto, a conta é complicada, na verdade, aquela questão de definição do número de habitantes. Agora não, agora é claro. Região Norte, no mínimo 6 mil habitantes, região Nordeste, 12 mil, e região Sul e Sudeste, 20 mil. Ponto. Ficou mais simples.
Os deputados concordam com essa alteração?
Nem todos. Eu concordo. Mas como eu sou do Estado do Norte, que não houve modificação, eu estaria sendo suspeito, porque no caso da região Norte, que é quem efetivamente precisa da criação de novos municípios, eu fico bem suspeito para dizer, mas eu não vejo dificuldade. Até porque, quando você fala em população é uma coisa que, se não tem hoje, pode ter amanhã, pode ter daqui um mês, pode daqui um ano. Você pode ter um distrito de um determinado município do Nordeste que tem 11.990 habitantes. Daqui um mês ele pode ter os 12 mil. Então, é uma coisa que você pode suplantar. Esse é um ponto. Outro ponto de divergência fortíssimo, nesse eu concordo e não tem como manter, é a definição de mínima de uma área territorial para a criação de um novo município. Isso é um absurdo. Está definido para a região Norte 200 quilômetros quadrados, em região Sul, Sudeste, se eu não me engano, Nordeste, no mínimo 100 quilômetros quadrados. Não é possível você encontrar mais áreas tão grandes para ser desmembrados e criar um novo município, por exemplo, do estado de São Paulo. talvez do estado de Minas Gerais, que tem 850 e tantos municípios. Então isso é uma regra muito draconiana. Essa tem que ser tirada do texto, não tem como, porque ela é insuperável. Você pode ter um distrito que tem 50 mil habitantes e ele nunca vai ter a possibilidade de se transformar em município, porque ele não tem os 100 mil os 100 quilômetros quadrados e nem tem como ter. Como é que ele vai ter? Ele vai roubar a terra do vizinho? Ele vai desmembrar do outro município? Então é muito complexo.
Rádio Debate Polo FM. Entrevista.
Eu converso agora aqui de Brasília com o deputado federal José Augusto Maia. Deputado, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos que nos escutam aí na Rádio Polo. Isso temos o Caparim. Bom dia, Terra da Pouco.
O dia ontem foi de articulações, né? Na verdade, quem assistiu a TV Câmara acompanhou as notícias oficiais da Câmara dos Deputados, não teve nenhuma informação sobre essas movimentações em torno da aprovação, da votação da Lei dos Novos Municípios, porque foram assuntos internos, tratados entre líderes, inclusive com o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Alves.
Exatamente. Toda semana, na terça-feira, há uma reunião no Colégio de Líderes. É justamente nesta reunião onde a pauta é feita para as votações daquela noite. E como a semana passada foi colocado o regime de urgência, o requerimento de urgência foi votado, então ficou para votação essa semana. Mas esse entendimento, né, que se for observado agora pelo outro deputado, pelo relator, o Moreira Mendes, de que essa questão territorial mínima exigida para os municípios do Nordeste, isso fica algo que não é inaceitável pela grande maioria dos deputados e líderes aqui na Câmara de Deputados. Então, como presidente da frente, eu saí da reunião, onde de lá nós partimos para outra reunião na liderança do governo, né? Onde lá foram reunidos mais deputados, contatos com o governo do estado, contatos com os senadores, e aí essa costura para ver se a gente sai desse impasse, né? Tem a questão, alguns deputados, vários deputados querem diminuir a população do Nordeste, mas eu acho que isso é um ponto que o governo e o Senado, o governo e o Senado, porque ela vem do Senado, seja difícil modificar. Agora, eu acredito que a retirada desse item da pauta, que é a área territorial de 100 quilômetros quadrados, é essa luta, acho que a gente pode modificar.
Agora, o que eu tenho discutido sempre, deputado, indagado aqui aos outros deputados também, será que essas alterações não vão fazer com que o Palácio do Planalto mantenha o veto, a vontade de não aplicar, de não efetivar essa lei, porque já houve o veto e essas alterações foram propostas justamente pelo Palácio do Planalto?
Veja bem, ontem poderia ser votado o veto, já está muitos vetos acumulados e novamente nós, a grande maioria dos deputados e também dos senadores, também inconformados com essa questão que está trancando justamente as emancipações. Os vetos estão sendo trancados. Por exemplo, se ontem tem votado, né, os vetos, nós pediríamos o nosso poder de barganha. Então, novamente, você vê que a força dentro da Câmara de Deputados está muito grande envolvendo esse projeto. Eu acredito o seguinte, que hoje, ontem nós conversamos lá com o nosso líder, né, e também ele, através dele foram consultados o Eduardo Braga, que é o líder do governo do Senado, exatamente, que é o líder do Congresso, né? Foi consultado também a Gleisi Hoffmann, ex-presidente da Casa Civil, mas que tem um trânsito muito grande entre a Dilma e o Senado, e também o Ricardo Bezoin. Entre essas comunicações, ontem por volta de 8 horas da noite, mais ou menos aí até 9 horas, por aí, o sinal é de que eles estão aceitando essa modificação de retirar. É o que a gente viu, o sinal verde para hoje ainda ter outra reunião, que podemos ir até o Mercadante, Luiz Mercadante, que deve também se envolver nesse projeto, para que seja retirado esse item da área territorial de 100 quilômetros quadrados para o Nordeste, Sul e Sudeste. Eu acredito depois de tanta luta, tanta conversação e tanta gente envolvida, importante, né, lá no Senado, a gente possa ter um final feliz ainda hoje.
É justamente isso que eu queria perguntar para a gente encerrar, né? Qual a possibilidade real desse projeto ir a plenário hoje, nessa quarta-feira?
Na reunião do Colégio de Líderes, o presidente Henrique Alves disse ontem, né, que vamos tentar um acordo. O que tiver acordo poderá, porque tem muita coisa para ser votada hoje. E ele disse também lá que se não for votado hoje, muitos, não só os nossos projetos, mas outros que tem aí para serem votados, na próxima semana, ele vai fazer uma reunião onde vai tentar começar da segunda-feira até a quarta-feira. Você até clamou lá os deputados que todos viessem. Nós vamos fazer uma força-tarefa iniciando da segunda-feira até talvez a quinta-feira, com votações, para que todas aquelas votações pendentes que tem aqui na Câmara dos Deputados sejam votadas, inclusive os vetos.
Tá certo, então 9:05, deputado José Augusto, muito obrigado. Vamos continuar, evidentemente, acompanhando aqui no Congresso Nacional todas as movimentações.
É, exatamente, ainda hoje você vai estar aqui presente com sua equipe, e a gente vai ter muitas reuniões ainda hoje para ver se a gente consegue tocar hoje à noite. E acreditamos, né? Quer dizer, pela última reunião de hoje, uma reunião muito, assim, envolvendo muita gente, é possível que seja votado hoje. Se não for votado hoje, como disse o presidente, na reunião de esforços concentrados da próxima semana. Mas eu acredito muito que poderá ser votado hoje.
Fico com vocês aí no estúdio, daqui a pouco eu volto com as últimas informações direto aqui da capital federal.
9:05, 9:05, ô Menique, tá aí, tá andando, né? Estão tentando.
De ontem para hoje, como eu tinha dito a você, né, foi um período de articulações, manobras, porque no caso de se colocar a votação por cédula ou pelo painel, foi uma manobra utilizada para adiar a votação, né? Mas mesmo assim, o deputado federal José Augusto Maia, ele vem se articulando junto com seus pares que são a favor das emancipações para que principalmente nesse ponto das cidades com extensão territorial que na pauta tem 100 quilômetros e estão tentando reduzir para 50 no mínimo, se eu não estou enganado, né? E aí essa é a situação, né? Porque se deixasse da forma que está, poucos distritos seriam contemplados dentro desse projeto. Ficaria muito fechado, né? E aí pouco teria se andado no projeto. Essas articulações de ontem para cá estão sendo justamente nesse sentido. E fica a expectativa de hoje, de ainda hoje, ser analisado o mesmo, né? E aí vamos esperar para ver se essa turma que saiu dos seus estados para ir a Brasília segurar mais um dia, né, lá, e quem sabe voltar para casa na mala com o sonho realizado, né? E não com mais um dia de pesadelo, com a expectativa de ter que voltar mais uma vez a Brasília em busca da luta desse projeto.
9:07, 9:07. O vereador Diomedes Brito está na linha? Está na ponta da linha, Diomedes Brito ou Márcia? Caiu a ligação, né? O Diomedes que pediu espaço para falar a respeito da segunda votação sobre um tema. Tá pronto agora, Diomedes? Diomedes, bom dia.
Bom dia, Maurício, bom dia, Romeni, bom dia a todos os ouvintes da porta.
O que é que está acontecendo? Caiu novamente a ligação. Isso é...
Sobre a previdência própria.
A previdência,
né?
Própria, né?
Quinta-feira passada subiu ao plenário da Câmara o projeto em regime de urgência, né, solicitado pelo Poder Executivo sobre a previdência própria. Foi um tema de debates fortes na última reunião ordinária da última quinta-feira, né? E quando foi entrar em segunda votação, em reunião extraordinária que foi aberta justamente para votar esse projeto e o projeto do aumento dos professores, o vereador e líder da bancada de oposição, Ernesto Maia, solicitou visto do mesmo para que, até uma forma de ganhar tempo, né? De analisar e ganhar tempo, já que o projeto iria vencer, né? E a oposição é contra o projeto porque diz que os servidores do município, em sua grande maioria, é também contra ao projeto da Previdência própria, e aí ficará para amanhã a votação em segunda instância do mesmo, né? Em segundo turno do mesmo. Na última reunião tinha faltado o Carlinhos da Coab e o José Elias Filho, que nessa reunião provavelmente estarão, né? E aí o projeto precisa de uma maioria simples, ou seja, hoje 9 votos dos vereadores, tanto todos os vereadores presentes, 9 votos já coloca o projeto para ser aprovado. Mas a oposição, ainda junto com alguns sindicatos de servidores, principalmente os de agentes de saúde, né? E entre outros, o único sindicato que vi que mostra a favor e que tem um grande número de servidores fazendo parte do sindicato dos professores, mas ainda muita água vai rolar, né? Eu acredito que, se for como se deu a pisada na última reunião, o projeto é aprovado. Por quê? Tem 9 vereadores de situação que são a favor do projeto. Apenas o Vânio Vieira, né, que se demonstrou o contrário, e os vereadores de oposição, faltando apenas definir, na minha concepção, o do senhor José Elias, porque o Carlinhos sempre mostrou contrário. Já o José Elias pouco tem debatido sobre o assunto.
9:10, Diomedes Brito agora.
Bom dia, eu quero lembrar, Rubem, que a bancada toda está contra, mas eu quero alertar todos os funcionários públicos, principalmente o pessoal de serviços gerais, que é 70% dos funcionários, que esse negócio de previdência pública municipal deu errado em 96% dos municípios, e quiseram falar sobre Campina Grande, já está no bloco de Jale, e Campina Grande também deu errado, até o prefeito está respondendo sobre isso aí, o ex-prefeito. Quer dizer, a gente vê uma coisa que deu errado em todos os municípios do Brasil, aí vem o vereador Afrânio, o prefeito, dizendo que é muito bom. É muito bom 3-4 anos, mas depois de 8-10 anos, vocês vão ver, muitas pessoas que querem se aposentar, tudo bem, seria bom que todo mundo recebesse na federação o que merecia, mas infelizmente é o país. Agora é pior o cabo não receber mesmo, ou depois não receber nada, porque isso pode acontecer um risco. Santa Cruz não aguenta esse desemprego, logo vai ter o projeto de cabo e salário, todo o pessoal vai receber salário mais alto, quando chegar isso aí, não vai aguentar, vai quebrar. O prefeito está vendo isso, porque vai ter uma redução de 250 mil para o município, mas isso é nos primeiros anos, tudo bem, mas no futuro, por isso que eu quero dizer a todos os funcionários públicos, isso é o pessoal de Gerais, o pessoal que acompanha isso, veja isso direitinho, e veja também, hoje, amanhã vai ser votação, quem for o vereador que votou contra. Esse vereador falou contra um dia que a gente não torce para isso, mas se 96% deu errado, der errado, eles vão responder à população porque aconteceu isso. Respondeu o prefeito, o vereador Afrânio e a bancada da situação. Porque, infelizmente, isso é uma coisa muito séria. Isso está mexendo com a vida dos funcionários públicos municipais que no futuro. Quer dizer, uma coisa que a gente sabe que na federação, Maurício e Rueli, se quando dá errado alguma coisa, cria reforço de um setor para outro. Um município como Santa Cruz, não é um município nem tão rico de imposto, se um dia der errado, essa previdência quebrada, como é que esses funcionários vão receber o serviço de cimento depois? Eu tenho familiares que trabalham na prefeitura e eu sei, se fosse uma coisa boa, eu com certeza era a favor, não é porque eu seria contra, porque eu sou da oposição, não, porque eu vejo na frente, não, mas está amarrado na lei. Lei existe em todo canto do mundo, mas não se cumpre a lei. Na hora H, quando a coisa começa a pegar, vai diminuir salário. E quer dizer, o pessoal, se gerar, que ia pagar 11, aí colocaram a emenda, vai pagar o normal. Mas um dia que der errado, tem município aí que está pagando até 15% de desconto. Quer dizer, a pessoa vai se aposentar como se gerar e tem um direito já assegurado na federação, aí vai entrar nessa aventura. E não estou informando. Inclusive, eu coloquei um requerimento e eu pedi para ser votado na semana passada, o presidente não quis votar ontem, eu não pude estar presente que meu pai está muito doente, tive que ir na Paraíba, levar ele até o hospital, não está lá, que colocasse uma eleição funcionários públicos municipal decidir se quer ou não. Isso é uma coisa muito séria. Se os funcionários, a maioria querer, tudo bem. E se a maioria não quer? Mas não, querem o prefeito Adis Vieira, junto com o seu banco da situação, querem colocar de goela abaixo esse projeto, que é um projeto muito, muito complexo, muito sério, para no futuro ter um grande prejuízo para o funcionário público. Está pensando hoje. Hoje, tudo bem. Daqui 3, 4, 5 anos não tem problema, mas daqui 8, 10, 12 anos, 15 anos, com certeza vai dar problema como deu em 96% dos municípios brasileiros.
Ok, Diomedes, bom dia para você, obrigado pela participação.
Mais uma vez alertar os funcionários municipais, principalmente quem tem edifícios gerais, que vá à Câmara quinta-feira e vai descer a votação, fale com o seu vereador, isso não é uma situação de boca preta nem de taboquinha, não é uma situação de futuro, que o difícil é o gasto se aposentar e depois não ser seu direito. Muito obrigado.
Ok, Diomedes, 9:03, 9:13, nós vamos ao bloco, já, a gente volta direto de Brasília, aqui na Rádio Polo FM. 9:14. 9:14. Nove horas, 14 minutos, antes do bloco, porém, rapidinho, vamos a Brasília, porque a gente coloca um ponto final a Brasília, Ney não. Ney tá pronta, não. Rumenique, esperar para amanhã?
É, vamos ver o que é que vai acontecer hoje em Brasília, né? E trazer mais informações amanhã no Rádio Debate para os nossos ouvintes. Então, até amanhã, Maurício, até amanhã, Márcia, ouvintes da Rádio Polo, e desejar boa sorte e bons trabalhos aos companheiros Tony Rio e Ney Lima, que estão em Brasília, cobrindo todo o as articulações do projeto das emancipações.
9:15, um abraço, meus amigos, tenham todos um bom dia.